Muito bom dia, sextou, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes, e que está de braços bem abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Cult of Personality, de Living Color, que, se você não sabe, menciona figuras políticas históricas como John Kennedy, Mussolini, Joseph Stalin e Gandhi, retratando como funciona a propaganda em estados autoritários, atentando-se aí para o culto ao líder e seus discursos. E se tu é um cara esperto, já sacou aí que o nome da música, Cult of Personality, foi inspirado no livro do líder, ex-líder soviético, anti-stalinista Nikita Khrushchev, que foi líder da União Soviética no auge da Guerra Fria, né, entre os anos de 58 e 1964. Inclusive, era ele o líder soviético quando da crise dos mísseis cubanos em 1962, história que a gente já viu por aqui mais de uma vez, inclusive, que foi o auge, o ápice, onde o mundo esteve mais próximo aí de uma guerra nuclear em toda a sua história. E teve lá a história do Um Minuto para Meia-Noite, o telefone vermelho, né, que posteriormente foi instalado e que ligava Moscou direto a Washington. E o Khrushchev foi um grande crítico das políticas de Stalin e até tentou promover, durante a Guerra Fria, uma certa coexistência pacífica com países que não eram comunistas. Não que o Khrushchev fosse um pacifista, propriamente dito, muito pelo contrário. Ele, inclusive, certa vez, num discurso na ONU, tirou o próprio sapato, bateu com ele na mesa, ameaçando enterrar os Estados Unidos. Então não era um cara lá muito democrático, não. Mas o importante é que tanto o livro do Khrushchev quanto a música do Living Color abordam o culto à personalidade, que é uma estratégia de propaganda política baseada na exaltação das virtudes, sejam elas verdadeiras ou não, né? Lembre-se que estamos falando de estratégia de propaganda, além da massiva divulgação positiva da figura do líder. O culto à personalidade é frequentemente encontrado em ditaduras, coisa que os soviéticos entendiam e entendem muito bem, né? Embora também existam em democracias, como o exemplo claríssimo aqui no Brasil dos atuais líderes das pesquisas, claro que dentro da tosquice e da limitação cognitiva de ambos, né? Ainda assim, fica a dica e confere a letra do Living Color, que eu tenho certeza que tu vai pegar muitas referências, ou melhor ainda, leia o livro do Nikita Khrushchev, que aqui no Brasil tu vai achar com o título de O Discurso Secreto, e vê se assim tu para de te apaixonar por político, né? Tem tanta mulher bonita nesse Brasil pra tu ficar babando ovo de político. E já que estamos no campo literário, aproveito para indicar também o clássico 1984 do George Orwell, que é uma verdadeira aula de um culto à personalidade, né? Tá lá o grande irmão que não me deixa mentir. Bem, bora trabalhar, né? Vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 2 de setembro. Faltam 120 dias para acabar o ano, 30 dias para as eleições de outubro, 5 dias para os 200 anos da independência do Brasil e 79 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar. Muito bem, são 5 horas e 42 minutos, 14 graus aqui em Itapema. Hoje é dia nacional da Kombi, uma vez que em 1957 saía da linha da produção da fábrica da Volkswagen aqui em São Bernardo do Campo a primeira unidade da van. Ou seja, se ainda estivesse em linha, a velha senhora estaria completando 65 anos hoje, já entraria no ônibus sem pagar passagem, né? Isso aqui no Brasil, porque se a gente considerar um modelo alemão, aí a conta já estaria em 72 anos, porque ela nasceu de fato em 1950, isso depois da tomada da fábrica da Volkswagen pelos americanos no final da Segunda Guerra, em 1945, após a rendição alemã. e a Volks, que estava fadada ao fracasso, já que todos os seus carros eram associados a Adolf Hitler e ao seu partido nazista. Falamos isso quando do episódio do Fusca, né? Que o Fusca foi um projeto pessoal do Adolf Hitler, então ninguém queria assumir os seus projetos com essa denominação negativa. De modo que a Volkswagen, ironicamente, deve a sua existência ao Major Ivan Hirst, do Exército Britânico, que com a ajuda do engenheiro alemão Alfred Hadler passou a comandar a fábrica, vendo grande futuro no conceito do automóvel popular, o Volkswagen Sedan, né, o lendário Fusca. Bom, foi aí que um tal de Ben Paul, um holandês, acabou acreditando na filosofia da empresa, passou a revender os carros, só que ele sentia falta de um veículo com capacidade de carga. E assim ele criou a ideia da Kombi, que vem do alemão Combination Fahrzeug, que traduzindo seria algo como veículo combinado ou de multiuso. E baseando-se o projeto da perua sobre o chassi do próprio Fusca. Foi lançada então a Kombi na Alemanha em fevereiro de 1950 com o nome de Volkswagen Transporter e só adotaria oficialmente o nome de Kombi em 1990, portanto 40 anos depois, e o mercado carente de veículos de carga a preços acessíveis fez com que a Kombi ganhasse notoriedade nas concessionárias e fosse um sucesso absoluto. Também é dia do florista, dia do repórter cinematográfico e fotográfico, fundação do município de Blumenau, aqui em Santa Catarina, porque em 1850, o filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau obteve do governo provincial à época uma área de terras de 2 léguas para estabelecer uma colônia agrícola com imigrantes europeus, e em 2 de setembro de 1850, 17 desses colonos chegaram ao local onde hoje se ergue a cidade de Blumenau, e o resto é história. Também é aniversário do município de Presidente Venceslau, em São Paulo, Ladário, no Mato Grosso do Sul, fundação do Museu de Arte Contemporânea de Niterói e aniversário da Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, cujo início das atividades teria sido também no mesmo ano que terminou a Segunda Guerra Mundial, 1945, quando os pracinhas brasileiros desembarcaram nas imediações do Campo de São Cristóvão. A Feira de São Cristóvão, na verdade, é um pavilhão que promove a cultura e o comércio de produtos nordestinos, localiza-se na cidade do Rio e foi criada em homenagem a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, e por isso que o nome oficial do prédio é Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você curte os conteúdos aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando para um amigo, uma amiga. Não esquece de avaliar o podcast, seguir, ativar o sininho para ajudar a gente aí a chegar a cada vez mais ouvintes. Somos o 30º podcast mais ouvido no segmento de história no Brasil e eu conto com a tua ajuda aí para nós alcançar uma posição ainda melhor. E era isso, né, minha gente? Bora operar? Vamos lá, gentalha, vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas encerraram a sexta-feira no negativo, com exceção ao índice Xangai, lá na China, que fechou ali muito próximo do 0-0, mesmo caminho trilhado pelos futuros em Wall Street, após uma quinta-feira de leves ganhos em Nova York, interrompendo uma sequência de 4 sessões de baixas para o S&P 500. Bom, o foco dos investidores se volta agora para a divulgação do payroll nessa sexta-feira, depois que dados mostraram que os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram mais do que o esperado, registrando a mínima em 2 meses, mostrando também que as demissões caíram em agosto, o que dá suporte ao Federal Reserve em continuar aumentando as taxas para desacelerar o mercado de trabalho. Economistas consultados pela Reuters veem um aumento de 300 mil empregos, enquanto o economista da Wells Fargo, Jay Bryson, revisou sua previsão inicial de 375 mil para 325 mil e a economista da Morgan Stanley, Ellen Zentner, espera um número próximo a 350 mil. Então as projeções aí vão de 300 a 350 mil novas vagas de emprego. O S&P 500 perdeu quase 6% nas quatro sessões anteriores, refletindo a sinalização de Jerome Powell em Jackson Hole em continuar aumentando os juros para combater a inflação, mesmo após as consecutivas altas de 75 pontos base. Outros dados econômicos mostram um alívio adicional nas pressões sobre os preços, enquanto o setor de manufatura cresceu de forma consistente em agosto, muito por conta da recuperação observada nos empregos. Os investidores esperam uma chance de 73% de um terceiro aumento consecutivo de 75 pontos base nas taxas em setembro e esperam um pico em torno de 3,99% nos juros para março de 2023. A trajetória esperada dos aumentos nas taxas pelo Federal Reserve aumentou a preocupação de que o Banco Central americano possa cometer um erro em sua política, aumentando os juros mais do que o necessário, levando a economia a uma recessão, mesmo que a inflação mostre sinais de redução. Na Argentina, um brasileiro de 35 anos foi preso na noite desta quinta-feira depois da tentativa de um atentado a tiros contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A polícia vai investigar se foi uma tentativa de homicídio e a pistola falhou ou se a falta do tiro foi proposital. O suspeito foi identificado como Fernando Sabag Montiel, segundo o jornal La Nación. Uma nova pesquisa Datafolha divulgou nesta quinta-feira que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está com 45% das intenções de voto para o Palácio do Planalto. O atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, aparece logo em seguida com 32%. O levantamento anterior, de duas semanas atrás, mostrava o petista com 47% e Bolsonaro com os mesmos 32%. A diferença entre os dois foi de 15 pontos percentuais para 13. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Em terceiro lugar aparece Ciro Gomes com 9% e Simone Tebet com 5%. Trata-se de um empate técnico se levado em conta a margem de erro. A nova pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR00433/2022. Foram ouvidos 5.734 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 285 municípios de todo o Brasil. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, os resultados permanecem estáveis. O ex-presidente tem 53% ante 54% no último levantamento. O atual mandatário tem 38% contra 37% da pesquisa anterior. O atual presidente tem a maior taxa de rejeição entre os candidatos, com 52%. Em seguida está Lula, com 39%. Bolsonaro aumentou um ponto percentual em relação ao último levantamento divulgado em 18 de agosto. Então ele passou de 51% para 52%. Já o ex-presidente Lula aumentou em 2 pontos, de 37% para 39%. Ciro Gomes aparece com 24% da rejeição, ante 25% na pesquisa anterior, e em seguida aparece Roberto Jefferson, do PTV, mas que espetáculo, né? Ele que teve o registro de candidatura negado pelo TSE nesta quinta-feira. Bueno, vamos agora para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos pelo Estadão, coluna da Eliane Cantanhede. Desejo de Lula de vencer a eleição no primeiro turno vai se tornando um sonho de verão. Brasileiro tenta atirar contra Cristina Kirchner em Buenos Aires e é detido. Entrevista com Ives Gandra. STF atender a oposição é mais risco que mensagem de WhatsApp. Para jurista, Supremo tem atuado para suprir derrotas da oposição no Congresso. Como bancar Auxílio Brasil de R$600 sem furar o teto? Rock in Rio começa hoje, saiba como será a cara de cada noite do festival. Discurso radical afasta governadores aliados da campanha de Bolsonaro. Carlos Aires Brito, Forças Armadas não podem se rebelar contra a democracia. Diretório do PSDB é alvo de tiro em São Paulo. Deputado do Avante é suspeito de ataque. Meu Deus! Itaú saiu da defesa e partiu para o ataque, afirma Roberto Setúbal. Vamos para a Folha de São Paulo. Lula tem 48% dos votos válidos e vitória no primeiro turno fica mais difícil, mostra Datafolha. Brasileiro tenta atirar em Cristina Kirchner na Argentina e é preso. Márcio França, com 30%, lidera a disputa por São Paulo. Marcos Pontes tem 13%, isso na corrida ao Senado, né? Como André Janones virou o cachorro louco e o Carluxo do bem de Lula. Isso, na visão, é claro, da Folha de São Paulo, né? Me inclua fora dessa. O que os artistas podem ou não fazer no Rock in Rio para apoiar Lula ou Jair Bolsonaro? Filho de Bruno Covas falará em apoio a Rodrigo Garcia em evento Tucano, é a coluna da Mônica Bergamo. Tarcísio cresce 11 pontos entre bolsonaristas e Haddad 4 entre lulistas, diz Datafolha. Diretor da Polícia Federal proíbe celular em reuniões e gera reclamação de delegados. Entenda a proibição do uso de celulares nas cabines de votação. Campanha de Lula defende sistema educacional de EAD para formar professores. Vamos de valor econômico. Datafolha, Lula tem 45% das intenções de voto ante 32% de Bolsonaro. Polícia Argentina prende brasileiro por atentado contra Cristina Kirchner. Receita vai renegociar com pequenos débitos. Bolsonaro deve sancionar portabilidade do Vale Refeição. Como foi o desempenho do Brasil em relação a outros 49 países? Isso em relação à atividade econômica. Vamos para o Globo, coluna da Vera Magalhães. Eleitores exibem indignação seletiva sobre corrupção. Isso a gente observa muito bem no canal da Central do Investidor lá no Telegram, né? Coluna do Bernardo Melo Franco. Vice é novo fantasma na campanha de Cláudio Castro. Coluna da Bela Megali. O alívio do ministro da Defesa após trégua com Moraes sobre urnas. Saiba quem é o brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner. Veja vídeos. Previsões superestimadas e sem benesses. Para especialistas, orçamento 2023 precisará de cortes. Ciro pode ter atingido o maior colégio eleitoral do país. Tentativa de assassinato repercute em todo o planeta. Atentado, milagre e tábua de salvação para Fernandes e Cristina. Alvo da Polícia Federal, vice de Castro rechaça a pressão da campanha. Vamos para o Poder 360. Roubaram o povo e há um mês da eleição baixam gasolina, diz Lula, que de roubar entende bastante, né? Lula pretende indicar Bonner para o STF, diz Bolsonaro. TSE suspende propaganda de Bolsonaro com Michele. Homem tenta disparar em Cristina Kirchner na Argentina. Vamos para o Portal Metrópolis, que é basicamente os mesmos destaques. Vamos ver o que tem de diferente aqui. Bolsonaro. Escolas tinham livros simulando crianças fazendo sexo. O interessante é que ele nunca diz que escolas foram essas, que livros foram esses. Né? É o fantástico mundo de Bob, né? Uma cabeça que tu não consegue entender o que se passa na mente de Jair Bolsonaro para falar tanta groselha. Né? Salles atropela motociclista e foge sem prestar socorro à vítima em São Paulo. Que maravilha. Vídeo, estaremos preparados, diz secretário sobre segurança para evitar ataques no 7 de setembro. Lula diz que retomará Minha Casa Minha Vida, pintem como quiserem. Ciro após críticas por fala sobre favela, procura um cabelo em ovo. Pesquisa com Bolsonaro na frente e diverge em cerca de 5 pontos da média. Desempenho do PIB do Brasil no segundo trimestre fica em sétimo entre 26 países. Vamos agora para o The New York Times. Biden pede americanos que resistam às ameaças à democracia. Vamos para o The Washington Post agora. Domínio de Trump no Partido Republicano ameaça a nação, alerta Joe Biden. No Financial Times, Starbucks nomeia chefe de saída da Hackett Benckiser como próximo CEO. Vamos para os nossos fatos históricos, então, porque... mas antes vamos a uma errata aí, porque ontem eu misturei as bolas aqui ao associar o time Mogi Mirim com a cidade de Mogi das Cruzes, que estava de aniversário, né? E o que é uma grande bobagem, no que a audiência logo me corrigiu, ainda cedinho pela manhã. Então vamos esclarecer aqui, porque eu quase criei um conflito nuclear entre Mogi das Cruzes e Mogi Mirim, né? Mogi Mirim é outra cidade... que é a cidade então, do time Mojimirim, e fica 200 quilômetros distante de Mogi das Cruzes. O ouvinte Eduardo Bosni, que me alertou, assim como o ouvinte Juliano Rovas, que inclusive me alertou que em Mogi das Cruzes tem os times União de Mogi e o Atlético de Mogi. Atualmente, segundo ele, o pior time do Brasil. Isso porque tu não viu o Grêmio jogar ainda, né? Mas o que realmente importa é que vocês precisam duvidar sempre de tudo o que é dito aqui, absolutamente tudo. Sabe como é que é, né? Nesse horário da madrugada, de vez em quando, o Tico e o Teco não se entendem e sai cada bobagem, né? Tá feito o registro, então. A única coisa que este animal aqui não errou é que o trio de ataque, né? Leto, Valber e Rivaldo jogou, de fato, no Mojimirim e que o Rivaldo, especialmente, jogava uma bola federal, né? Já o ouvinte Eduardo Patrício me lembrou aqui de contar pra vocês a história da música Eye of the Tiger, que encerrou o Morning Galo de ontem. Então, vamos lá. A música, na verdade, é do filme Rock 3, que aquele que o treinador do Rock morre, né, o Mickey, e ele perde o cinturão, fica na maior bad e tal, e acaba sendo treinado pelo Apollo. O que muita gente não sabe é que a música original poderia ter sido essa aqui, ó, do Queen, conhecidíssima de todos vocês, né? Another One Bites. E ela devia ser a canção do filme, só que o Queen não autorizou, não cedeu os direitos. Então, Eye of the Tiger é uma canção que acabou sendo escrita por encomenda, especialmente para o filme Rock 3, e ela foi composta pelo guitarrista Frank Sullivan e pelo tecladista Jim Patrick. A letra fala sobre alguém que lutou bastante para alcançar a sua glória, superando inúmeros desafios e rivais, sem se deixar abater, praticamente um Hakuna Matata do boxe, né? Segundo o The Billboard Book of Number One Hits, a canção foi feita rapidamente, apenas um pouco depois dos músicos assistirem a uma versão preliminar do filme. Acontece que a ideia original, então, do Stallone, que também dirigiu o Rock 3, era utilizar Another One Bites the Dust, lançada no álbum The Game, de 1980, uma música que tem como expressão aí, tem como título uma expressão utilizada por cowboys para se referirem à morte de alguém. No entanto, o Queen não se interessou em fazer parte da trilha sonora e não liberou a canção. O diretor, então, recorreu ao Survivor, pedindo para que fizessem uma música especialmente para o longa-metragem. Uma curiosidade é que a versão de Eye of the Tiger, que foi incluída no filme, é, na verdade, uma demo. Inclusive, a faixa conta com sons de tigre que foram retirados da versão que entrou para o álbum de 1982. O guitarrista Frank Sullivan contou que o motivo, segundo ele, é que o Stallone ficou tão satisfeito com a demo que não quis esperar a banda regravar em um estúdio profissional. O diretor apenas, o Stallone, pediu que a banda remixasse a faixa, aumentando a bateria, e que escrevesse uma terceira estrofe que não constava nessa versão demo. A canção inteira ficou pronta depois de 3 dias e foi lançada em 24 de julho de 1982. Eye of the Tiger ficou 6 semanas no Hot 100 da Billboard, além de alcançar a primeira posição no Reino Unido e na Austrália. No Brasil, foi a 23ª música mais tocada nas rádios no ano de 1982. Quem faz aniversário neste 2 de setembro é uma lenda do tênis, Jimmy Connors. Ele foi um dos líderes no ranking da década de 70 e 80, junto com o Bjorn Borg e o John McEnroe, e um dos tenistas que permaneceram por mais semanas na liderança do ranking profissional. Ele tinha o apelido de Jimbo e era conhecido por ser um atleta muito carismático, né? Um dos mais carismáticos da história do tênis. E a sua lendária marca de 109 títulos conquistados ao longo da carreira é tida pelos especialistas como inigualável e faz dele o maior vencedor de títulos individuais da história do tênis na era moderna do esporte. Também aniversário dos atores Victor Fasano, Oscar Magrini e o cara que não tá gostando nada, nada, nada de 2022, o Keanu Reeves, né? O glorioso Neo e John Wick, além da lindíssima e talentosíssima atriz mexicana Salma Hayek. Outro que tá de aniversário, mas esse tá com a vida mansa, desde os 17 anos de idade, é Alexandre Pato, que também virou ex-jogador bem cedo, né? Lá com 23 anos ele já tinha largado. Pensa se esse aqui algum dia já ligou para alguém pedindo segunda via de boleto, né? Bom, para os fatos históricos, vamos para o ano de 1966, quando ocorreu o grande incêndio de Londres, um incêndio de proporções gigantescas que destruiu, em 3 dias, 13.200 casas e vários prédios públicos, arrasando cerca de 176 hectares da cidade de Londres. O grande incêndio teve início quando o padeiro real, Sir Thomas Farriner, cuja residência e padaria localizavam-se em Pudding Lane, esqueceu de apagar bem as chamas do fogão usado para preparar os seus pãezinhos. Por volta das 2 horas da manhã de 2 de setembro de 1666, um dos empregados de Farriner percebeu que o fogo estava alastrando-se pela casa e acordou o patrão e a sua família. Todos da casa conseguiram salvar-se, menos a empregada doméstica, que morreu no local. As chamas da casa do padeiro alastraram-se rapidamente para as casas vizinhas e a rápida propagação do fogo deveu-se especialmente às condições precárias em que se encontrava Londres no século XVII. Londres, nessa época, era uma cidade com estrutura urbana ainda com características medievais. As casas eram muito próximas umas das outras e construídas à base de madeira de carvalho. Os tetos eram selados com alcatrão seco para evitar a permeabilidade das chuvas e esses fatores funcionaram como aceleradores do incêndio. Além de tudo, não havia uma corporação de bombeiros capaz de controlar a intensidade do fogo. Os encarregados de resolver a bronca eram os próprios cidadãos. Um dos emblemas arquitetônicos de Londres também foi destruído nesse incêndio, a Catedral de St. Paul, que depois foi reconstruída por meio do projeto do arquiteto Christopher Wren. O rei Charles II, que governava a Inglaterra no ano do incêndio, promoveu o início da reconstrução de Londres ainda no mesmo ano. A reconstrução, essa aqui, se seguiu pelas 5 décadas seguintes. Vale ressaltar que entre 1672 e 1677 foi construído o The Monument, isto é, um monumento em forma de obelisco em memória ao grande incêndio. Vamos para o já referido ano de 1945 agora, quando a Segunda Guerra Mundial terminava no Pacífico, porque a ata de rendição do Japão foi assinada pelo ministro do exterior japonês Mamoru Shigemitsu e aceito a bordo do navio de guerra USS Missouri na Baía de Tóquio. Você sabe que posteriormente os Estados Unidos escreveriam a Constituição japonesa que perdura até hoje. Já em 2008, em um 2 de setembro, o Google lançava o seu navegador Google Chrome. Atualmente, o Chrome é o navegador mais usado no mundo, com 66,93% dos usuários de desktop, contra 10% do Microsoft Edge, 8% do Safari e 7% do Mozilla Firefox, segundo a StatCounter. Além de desenvolver o Google Chrome, a Google também patrocina o Mozilla Firefox, navegador desenvolvido pela Fundação Mozilla. Desde maio de 2012, o navegador Google Chrome permanece na liderança como o navegador mais usado do mundo. E assim chegamos ao final do nosso Morning Galo desta sexta-feira, 2 de setembro, agradecendo aos 11.581 ouvintes espalhados em 32 países, mundo afora. Fica aí o convite novamente para me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST. E era isso aí, jantar. É uma boa sexta-feira, bom final de semana, cuidem-se bem, não façam nada que eu não faria, né? Mas se pintar sujeira, eu apito, fica relax. E é isso aí, tesouros, não se misturem com a gentalha. Cruze, 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 tchau, fui! Away this pain. Pull the fog.